vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que coisa boa! Mais uma vez a gente aqui juntinhos no nosso Vida e Saúde. Deixa eu dar uma espiadinha aqui que você tá fazendo. Deixa eu ver o que você tá fazendo agora. Descascando batata, né? Eu sabia que você estava descascando batata, não é? Você deixou para esse horário para que eu pudesse te ajudar, não é mesmo? Pois é. Vou te ajudar. Vou trazendo papo gostoso aqui, porque conforme a gente vai conversando, a gente vai desenrolando melhor as coisas na cozinha, não é assim? Pois é, vou te ajudar ao descascar as batatas, tá bom? Já tô sentindo o cheiro do feijão aqui, tá saboroso demais. Pratinha mais aí que eu tô querendo ficar por aqui, viu? Pra te acompanhar nesse almoço saboroso. Meu nome é Rose Andrade, eu te agradeço mais uma vez pela sua audiência. Já vai acessando o nosso YouTube, viu? youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Já vai dando seu joinha, vai comentando alguma coisa aí no nosso canal, deu joinha? Nem que seja ali um emoji, sabe por quê? Porque faz diferença. O YouTube pensa assim, tem tanta gente fazendo uma baguncinha aqui, esse assunto deve ser bom, vou entregar para mais pessoas. Aí você ajuda a gente a levar esse conteúdo para muitas pessoas, vai aparecer lá na pesquisa delas. Gostou da ideia? Você ajuda a gente? Fico te esperando então. youtube.com/novotempo rádio, você pode ouvir por uma das nossas 18 emissoras, ou acessar o YouTube, tá bom? Vem, acessa o YouTube para conhecer um pedacinho aqui do nosso estúdio, não é? E o tema de hoje, gente? E o tema de hoje? Muito legal. Mais um tema para a gente conversar. Vou precisar da sua ajuda, porque você vai participar dando a sua opinião. Tema de hoje, como aprender a se comunicar melhor em casa. Você tem essa facilidade em casa? Como é que acontece aí na sua casa? Já pode respondendo aqui. É fácil a conversa e o papo na sua casa? É fácil se entender? Ou cada conversa é um B.O.? Vira uma confusão, você até desiste, ou você está no processo, está aprendendo. 12981510081, você participa com a gente. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, né? Não foi isso que eu quis dizer, ih, você entendeu tudo errado. Ou então a pessoa fica em silêncio, aí tem um mal entendido, ou então uma resposta atravessada, né? A gente fica bravo quando alguém dá uma resposta atravessada, não é? Pois é, ó, tem pais que cansam de repetir. Já falei isso mil vezes, garoto, e você não aprende? Essa frase você já ouviu dos seus pais aí? Então, tem casais que só se entendem por recado e quando falam é só para discutir. Tem sogra que tá se metendo onde não é para se meter. Tem genro e nora que são grosseiros. Olha só, todo mundo precisa melhorar a comunicação. Então, vamos lá, é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Gostou da ideia? Eu amei. Daqui a pouquinho, então, a gente já começa a ler as participações, chamando todo o Brasil para participar com a gente. Hoje a Grazi Donato não estará conosco, mas amanhã sim, amanhã sexta-feira ele estará com a gente. Mas o Raul está. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose, tudo jóia, graças a Deus.
Assunto Estamos bom, aí. Né? Assunto bom, né? Vamos bom, aprender
demais, a... importante, né?
Vamos nos
comunicar.
Comunicação
é tudo, né, Rose?
É tudo, é tudo. Mesmo a gente dando tanta atenção à comunicação, às vezes a gente meio que se atrapalha, não é, Raul?
É isso mesmo.
Muito
é verdade.
Bem.
Vamos aprender bastante.
Pois é, e você está exercitando isso na sua mentoria, né? Comunicação, né? O pessoal tem que dizer certinho ali do que tá, do que precisa, o que espera. Sim. Vocês também precisam dizer como que será o passo a passo. É a sua mentoria, não é?
Verdade, Rose, comunicação importantíssima ali para as pessoas entenderem esse passo a passo, esse método para ela sair de onde ela está e chegar onde ela deseja, né? Uhum. E a nossa mentoria é focada em emagrecimento, para pessoas que procuram ou desejam emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, que é o melhor, né, de tudo, Rose. Então, para você que quer esse objetivo, para você que quer restaurar a sua saúde, controlar doenças, emagrecer, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Lembrando que essa sessão ela é gratuita, a gente vai conversar, vai se comunicar para entender seus objetivos, os seus desafios e ver como que a gente pode te ajudar. Entendendo isso, aí sim a gente vai te apresentar o melhor plano para você e você decide se quer começar essa jornada conosco ou não.
Ok, leisdoemagrecimento.com.br é o contato do Raul. Já tem anotado, já deu um alô para ele ali, já se informou. Vai lá, passa lá, leisdoemagrecimento.com.br. Gente, nossa convidada de hoje, primeira vez aqui. A gente, tem nem roupa para isso, sabe, Luciana? Tem nem roupa aqui, assim, para receber essa pessoa aqui. A doutora Amanda Lira, psicóloga. Oi, bem-vinda.
Olá, muito obrigada. Ótimo dia a todos. Também tô sentindo o cheiro do feijão.
Tá sentindo? Não, tá vendo? Tá vendo? Hora do almoço,
hora
né,
do
doutora?
Almoço. Que delícia estar aqui com vocês. Você é muito mais linda pessoalmente, viu?
Meu Deus. Para, doutora. Obrigada pela gentileza. Tá vendo, Raul? Olha só, ficando vermelha aqui. Tô feliz em receber.
Sabia.
Obrigada.
Não sabia que, que sua prima era...
É minha prima. Doutora, é minha prima. Pois é. Minha... Bem-vinda. Obrigada por ter aceitado ali o nosso convite, estar com a gente hoje. Deixa seu contato, como é que o ouvinte conhece a nossa Amanda Lira?
Claro, pelo Instagram, @amandalira.educa.
Okay.
Começa a seguir lá, manda um oi, que vai ser uma alegria responder você.
Beleza, pessoal, já começa agora que eu vou chamar a música, é o tempo para você seguir a Amanda. Mais uma vez, Amanda, seu contato.
@amandalira.educa, Instagram.
Okay. Facinho, facinho, vai procurando ali, ó. Primeiro procura Amanda Lira, vai aparecer ali, .educa. É essa que você vai seguir agora, enquanto a gente toca os Meirelles, a música Neemias, pra você, na Voz da Esperança.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Sua voz aqui, mesmo em meio à multidão, escolho te seguir. Oh, sigam-me, muros vou reconstruir, contra a escuridão lutar, meu escudo é minha fé. Eu posso ouvir o teu nome a ecoar sobre nossos corações, estamos a clamar.
Venha sobre nós tua glória, Deus, fortaleza da nossa fé. Cubra-te sermos tua casa. Sobre nossos corações.
nós estamos a clamar. Eu posso ouvir.
Tanto com a gente, os Meirelles, Neemias, aqui no seu Vida e Saúde. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação com a gente. O povo já tá mandando alô, alô. Deixa eu ler algumas participações aqui. Lembrando que a gente tá recebendo a Amanda Lira, psicóloga, e ela vai bater esse papo com a gente muito especial. Como aprender a se comunicar melhor em casa. Gente, esse assunto é muito importante. Tem casamento acabando, porque não tem, né? Porque não tem comunicação. Então, vamos, né, ouvir ou assistir aqui no youtube.com/novotempo rádio. Aqui comigo, deixa eu ver aqui, olha, tem um recadinho. Aqui em casa vivemos em harmonia pela glória de Deus, mas às vezes desabafo com meu marido, me sentindo cansada, querendo um incentivo emocional da parte dele. Ele fica chateado pensando que eu tô criticando. Olha só, pra gente poder... Ela tá desabafando e ele tá fazendo uma leitura de crítica. Ó, fica aqui, manda o link desse programa pro maridão também, viu? Bom, aqui tem uma participação do Rodrigo, ele mora no Mato Grosso, ele diz assim, a minha esposa quando tá com muito frio... Quando a gente sai, está muito frio, a minha esposa fala assim, me empresta seu casaco? E depois ela fica brava comigo. Eu empresto o casaco. Aí em casa ela me disse, eu queria era um abraço. Por que que você não disse que queria um abraço? fica aqui com a gente, Rodrigo, manda esse link para sua esposa também. Raul, aí com você.
A Raquel Zanardi fala que o feijão dela tá gostoso mesmo. E aqui a Patrícia fala, bom dia para vocês, maravilhosas. Ué, eu esqueci, maravilhosas.
Esqueceram de você. Raul, você não pode reclamar, que você sempre recebe elogio nesse programa. Você tem até fã-clube.
Achei um para mim aqui, ó. Raul, cada dia mais charmoso e esse cabelo perfeito.
Olha o tupete, olha o tupete dele.
Obrigado. Raul, cadê a Grazi pra ouvir essas coisas?
Pois é, Raul, você tá cumprindo muito bem o papel da Grazi nesse programa. Muito bom, hein?
É isso aí, o pessoal tá falando que vai aprender muito com esse programa hoje, que se comunica, não se comunica bem e quer aprender bastante.
Vamos aprender juntos, juntas. Maria Rodrigues por aqui, hein, Rose? Bom dia, tô ouvindo a programação. Maria Rodrigues, tô ouvindo aqui pelo radinho, aqui na Bahia, Mucuri. Muito bem. Se eu ouvir um barulhinho aqui, é que caiu um alfinete aqui no nosso estúdio, né? Programa ao vivo é assim mesmo, né? Vamos lá, então vamos para a fonte, né? Como é que a gente aprende a se comunicar melhor em casa? Então a Amanda vai ajudar a gente a construir esse conhecimento. A gente ouve muito falar, Amanda, de comunicação efetiva. Mas vamos entender. Falar. Todo mundo fala assim, né? Falar. É a mesma coisa que se comunicar?
Não é.
Não é?
Não é. Por quê? Falar é o ato de emitir palavras. Se você não tem nenhum aspecto neurológico comprometido, nenhuma parte da cognição comprometida, você vai falar. Isso é falar. Agora, comunicar é ter intencionalidade nessa conversa. É ter intenção, clareza na comunicação, é ter empatia, é querer se fazer claro para que o outro consiga te ouvir, te entender. Para a gente resumir, falar é o ato de emitir sons. Comunicar é quando você precisa ter intencionalidade para que a sua mensagem, de fato, chegue no coração do outro. Para que
muito
você
bem,
se faça claro
bem.
Nessa conversa.
Eu lembrei de um meme, Rose e doutora, né? Do cara vai entrevistar uma pessoa e ele fala: e como é que tá agora? Aí ele começa a falar: olha, tá, agora tá bem, né? Mas tava melhor antes, mas agora parece que piorou, né? E não sei o quê. Ele fala, 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 mas não fala
E não
nada,
fala
né?
nada, né?
Fala que tá bom, mas depois tá ruim, mas depois antes tava bom, agora piorou. Então você não sabe o que ele quis dizer.
É, exatamente. Então,
Agora, doutora,
opa, desculpa,
desculpa,
pode
pode
falar.
falar.
Falar, para a gente fechar, é resumir som. Comunicar é gerar entendimento, que é o caso desse meme que você acabou de mencionar, que ele
Sim.
falou, falou e não gerou entendimento
Ninguém
nenhum.
tá entendendo nada. Eu lembrei agora do palhaço, né? O Tiririca, quando ele às vezes ia falar e falava,
Ah,
é, ou
sim.
sim, sabe, era muito engraçado.
É verdade. Agora, doutora, a gente tem falado muito, a gente ouve bastante falar em comunicação assertiva e comunicação não violenta. O que que significa esses termos?
Olha, excelente pergunta. Apesar das duas terem pontos em comuns, elas são bem diferentes. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, ela foca principalmente para ter clareza na fala. Então, eu entendo o meu limite, eu entendo o limite do outro e eu comunico com respeito. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando de uma abordagem que cultiva e foca mais na empatia, mais na conexão emocional. Então, eu falo muito mais do que eu estou sentindo do que o outro fez. Então, eu tenho quatro pilares para comunicação não violenta. Primeiro, eu observo sem julgamento, que é a coisa mais difícil do mundo, dentro de casa. Eu expresso os meus sentimentos, depois eu falo da minha necessidade, depois eu faço um pedido com gentileza. Então, na comunicação assertiva, para ficar mais claro, eu consigo dizer não sem culpa e eu consigo ser mais direta dentro da minha necessidade. Na comunicação não violenta, eu procuro mais conexão emocional.
Interessante, né?
É, parece que é tudo igual,
Mas não, tem
mas é
diferença.
diferente,
E
é
aí a gente tem
diferente.
que guardar esse espaço. Como é que eu passo mesmo? Só repetindo o que você deu
Os
aí,
quatro
primeiro,
pilares da comunicação
os
não
pilares,
violenta.
isso. É.
Então, eu preciso observar sem julgamento essa situação.
Tá, então você observa ali o seu marido arrumando o encanamento, ou a sua esposa demorando para se arrumar. Você observa sem julgamento.
Ou a toalha em cima da cama,
Isso.
vamos pegar?
Observa,
Isso,
observa sem
então,
julgamento.
por exemplo, não, ele não fez isso para me provocar. Ele fez porque ele é distraído, ele fez. Então, vamos pegar esse exemplo? Então, por exemplo, depois eu comunico os meus sentimentos. Então, eu falo assim: eu me sinto desvalorizada porque eu deixei nossa cama tão caprichada para você, entende? Então, eu comunico o que eu senti com aquela atitude. Depois, eu comunico a minha necessidade. É importante para mim que a toalha fique no banheiro. Você pode prestar mais atenção na próxima vez? E aí, por último, vem o pedido.
Sim.
Olha a diferença de eu seguir essa sequência, por exemplo, da comunicação não violenta, e de eu falar: você sempre deixa a toalha em cima da cama, eu não aguento mais, você nunca muda. E
Tem
aí, com
diferença,
certeza, vai ter
realmente.
uma postura reativa do outro lado.
Tem a participação da Alessandra Iglesia, ela tá dizendo: oi, por isso que dizem que falar até papagaio fala. Oh,
Isso!
gostei, hein, dessa lembrança do ditado, não é?
É.
Mais uma participação aqui, muitos ouvintes colocando o nome aqui, tô vendo o nome Cida, Alice, muita gente participando com a gente. Um abraço para você, querido ouvinte. Agora, muitas vezes a gente conversa bem fora de casa, ali, né, com o patrão, com os colegas de trabalho, né, até quando você está sendo atendido por alguém, tal, tal. Mas, Amanda, por que que às vezes em casa, com quem a gente mais ama, a gente não consegue, trava?
É, ou então a gente explode, a gente tem uma postura
É.
reativa, a gente se
880.
derrama em casa. Ou em casa a gente se fecha, ou a gente acaba sendo desmedido. Porque o que que eu costumo falar? Quando a gente sai, a gente pega a máscara social. Então, eu pego a minha máscara social para o trabalho, eu pego a minha máscara para a escola, eu pego. Em casa, é como se eu tivesse cansado disso e ali eu tiro e acabo machucando as pessoas que eu mais amo. Só que, na verdade, é o um entendimento. Então, tem sempre, por exemplo, você vai gritar com um juiz? Você não vai, porque tem uma punição. Você pode ser até preso por desacato à autoridade. Verdade. Você vai afrontar o seu chefe? Uhum. Você não vai. Mas por que que em casa a gente faz isso? Porque a gente não tem noção das consequências. Ou então a gente não tá dando muito peso pro machucar, pro frustrar o outro, para magoar o outro. Então, a intencionalidade na comunicação, ela tem que ter em casa, ela tem que ter fora de casa. Uhum. Ela tem. Você é responsável pelo que você comunica. Aquela frase que a gente fala assim: ah, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Exclua essa frase da sua vida a partir de agora. Dentro da sua casa, você é responsável pelo que você comunica, e fora também.
Exatamente. Você só não vai ser responsável se você não se importa.
Exato.
Eu não quero nem saber o que meu esposo está entendendo, minha esposa. E aí, como é que vai ser, né? Como é que vai ser?
E fora de casa, a gente se empenha tanto. Por exemplo, quando você quer pedir um aumento para o seu chefe, você pensa nas palavras, você calcula a hora da conversa para que dê certo o seu aumento.
Você ensaia diante do espelho.
Ensaia, não é? Esperando o momento certo. E por que em casa, com as pessoas que a gente mais ama, a gente simplesmente solta de qualquer jeito?
Raul.
Tá faltando isso pra gente, Rosa. Calcular, falar direito.
É, chegar assim, né? Pra pedir uma, não só aumento, mas pedir uma folga. Assim, a Grazi consegue, não sei por que ela consegue. Tudo com a Luciana aqui, entendeu? Eu e você não tivemos folga ainda, não é?
É que a Grazi já aprendeu a utilizar a comunicação não violenta.
É, os quatro pilares, é. Pois é, porque assim, às vezes eu tenho que ameaçar a Luciana aqui no programa, entendeu? Assim... Ai, ai.
Agora, doutora, você concorda com a frase que comunicação é aquilo que o outro entende e não aquilo que eu falo?
Não.
Porque hoje em dia, então, eu tenho esse problema também, porque hoje em dia você fala uma coisa para várias pessoas e cada uma vai entender uma coisa. Não é verdade?
É verdade, mas o que a gente tem que ter em mente? A responsabilidade de quem comunica. Comunicar é diferente de falar. Quando a gente está se relacionando com pessoas, você não vai só emitir sons. Você tem que ter intencionalidade na sua comunicação e garantir que você comunicou de forma clara o que você queria e que a pessoa entendeu como você gostaria que tivesse sido. Quando a gente fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu, eu tiro qualquer responsabilidade minha de uma comunicação bem-sucedida. Então, não é assim. Nós somos responsáveis pelo que a gente fala e como isso chega no coração do outro. Se a gente tivesse mais clareza que a nossa comunicação é muito responsável, a gente teria menos brigas, a gente teria menos mágoas, a gente teria mais intencionalidade nas relações. Não é só falar, é realmente se importar com que o outro, como vai chegar essa mensagem no coração do outro.
Você falou de briga aí. Mesmo quando não há uma briga, um bate-boca entre os membros da família, existe algum sinal de que a comunicação está falhando? Porque às vezes a gente pensa só assim, olha, tá tendo muita briga, então tá ruim a comunicação. Mas e se a pessoa também fica indiferente, só fica silenciosa, tem aquele clima indiferença?
É melhor que tenha briga do que silêncio.
É verdade.
Olha só, se tá tendo briga, tá tendo uma intenção de resolver. Pode ser da forma errada, pode ser da maneira errada, de forma agressiva, violenta, mas tá tendo uma intenção de ambas as partes de resolver. Agora, quando entra a indiferença e o silêncio, é o maior sinal de que essa relação está ruindo. Se dois irmãos estão brigando, deixa brigar, eles vão se resolver. Agora, se já trancou essa relação, se essa relação já é movida pela indiferença, pelo silêncio, aí é o agravante.
É como se a pessoa tivesse desistido já.
Exato,
não é?
Exato. Quando a gente vê um elétron, qual que é o movimento do elétron do coração?
Alto, baixo.
Quando ele tá constante, acabou. Então, se tá tendo pico de tentativa de acerto, erro, tentativa de acerto, erro na comunicação, é válido. Ambos estão engajados nisso. Agora, quando tem o silêncio, a indiferença, a frieza, tá prestes a morrer.
Sim.
Muito bom. Doutora, a Ruth Rodrigues fala assim, ó, sei dizer que muitas mulheres estão no seu limite. Ó, ela tá falando que algumas mulheres estão no limite já. Então, quais são os principais fatores que atrapalham a comunicação dentro de casa?
Rótulos. Por exemplo, eu já cansei de falar para você, vamos voltar no aspecto da toalha. Já cansei de falar para você não deixar a toalha em cima da cama. E o que acontece? Quando a gente explode dessa forma, é porque a gente acreditou errado. A gente acredita, ah, eu vou ignorar isso aqui, da próxima vez é melhorar. Eu vou ignorar isso aqui, da próxima... Não existe ignorar.
Uhum. Pra não ter briga, né?
Pra não ter briga. Quando você explodir, vai ser uma tempestade. Não é a gotinha do balde que transborda. Vira uma tempestade ali dentro. Porque você fala assim, ah, eu já relevei tantas coisas, já aguentei tanta coisa calada, agora não tô conseguindo mais. Então, sempre comunica, poxa, amor... Vamos pensar da próxima vez em tirar essa toalha. A gente sempre fica numa postura defensiva, achando que o outro tá fazendo tudo pra provocar. Porque não se importa com o que a gente sente.
Né? Às vezes até cultura familiar, né? Na casa dele, ele fazia isso, não tinha problema com a mãe. Uhum. Não é? Ou ela fazia isso, não tinha problema com os pais. Aí forma uma nova família, cada um vai levando hábitos e costumes ali, não é? Uhum. É, gente, é desafio. A gente tem que começar a treinar. Luciana, eu vou pro intervalo ou falo da revista agora? O que você prefere? Intervalo, intervalo. E a gente volta já, que eu quero oferecer já essa revista aqui, ó. Só quem tá no YouTube vai saber em primeira mão qual é a revista que eu vou oferecer. Aqui, na sua Novo Tempo. Depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, gente. Bom dia. Que bom você aqui com a gente no nosso Vida e Saúde. Estou muito feliz em ver você aqui. Em ver não, nem saber que você está aí. Já acessou o nosso YouTube? youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. A gente espera você. A gente está batendo um papo com a doutora Amanda Lira, psicóloga. Como aprender a se comunicar melhor em casa. Então, falando em comunicação, eu estou com a revista. Nossa revista de hoje é a revista Entre Família, nossa revista Entre Família, e tem uma das lições que fala exatamente sobre comunicação, a partir da página 38, quem se comunica se explica, e aí você vai ver que a Bíblia trata disso. Deus já sabia disso em relação à nossa problemática com comunicação, e ele já deixou versos que vão dizer o quanto é importante a gente se comunicar. Você vai conhecer esses versos, vai ler, vai refletir sobre eles. E no finalzinho da lição, tem assim, na prática, faça uma autoavaliação. Que nota de 0 a 10 você daria a si mesmo com relação aos itens abaixo? São vários, eu vou falar dois aqui, olha. Sou paciente para ouvir, de 1 a 10. Qual é a nota que você se dá? Ok? Vai pensando. Converso com o cônjuge, ou seja, seu esposo ou a sua esposa, e filhos sobre nossa relação periodicamente em casa. Não é na rua, brigando, para. Não, em casa, tranquilos. De 1 a 10, quanto que você se dá de nota? Gostou? Então, é para você fazer isso em casa, com a sua família. Ou se você preferir, você que cuida aí, por exemplo, do Ministério da Mulher, do Ministério de Casais, na sua igreja, você pode pedir essa revista Entre Família e estudar juntos, não é? Levantando essas questões, fazendo esses testes, você vai gostar. Agora, para você receber de graça, porque é de graça, você vai mandar um ok aqui pra gente, você vai dizer assim, ó, não faz em áudio não, você vai digitar, fica mais fácil pra gente visualizar o seu recado. Entre Família, digita Entre Família, que a gente passa o cadastro online, você não paga nada, mas na dica de nada, carteiro vai chegar feliz da vida e bater palmas e vai te entregar esse presente da Rádio Novo Tempo pra você. Você só agradece o carteiro, você não precisa pagar nada, presente graças ao projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. As crianças também, com a ofertinha, pagaram esse material para que você pudesse estudar sobre família. Tem esse assunto e tem outros mais, sobre a diferença emocional entre homem e mulher, sobre finanças, fala até sobre violência em casa, sabia? Essa revista é muito legal, você não pode perder. Então, 12981510081, você digita pra gente agora Entre Família, que a Laís, assistente de produção, passa o cadastro para você. Combinado? Tô te esperando aqui então na Rádio Novo Tempo. Voltando, vamos continuar a nossa conversa aqui. Eu quero começar com uma pergunta de ouvinte. Vou começar a pergunta... Ouvinte, pode ser, Lu? Pode ser, ouvinte? É uma pergunta muito interessante, Amanda. Está dizendo assim, olha, como se comunicar com adolescentes? Eles nunca estão bem, ficam mudos. Eu tenho uma de 15 anos que ri até com o celular. Aí eu vou falar com ela, ela se fecha.
Olha,
eita,
só.
Eita. Quem se identificou aí? Você se identificou? Então, todo mundo agora. Tem gente que tá ali, olha, parou o carro pra ouvir essa resposta. Oh. Tem gente que desligou ali o fogo ali, né? do arroz. Gente, vai dar ruim no arroz, hein? Pra ouvir essa resposta.
Os adolescentes, eles testam o nosso limite o tempo inteiro, assim como as crianças por volta de 2 anos. E o que que acontece? Muitos pais caem na armadilha de, agora ele já entende tudo, agora ele já sabe tudo, já formou o caráter, aquele ícone. E não, agora na adolescência, o mesmo investimento que você entregou para o seu filho para ele começar a falar, você também precisa entregar nessa fase da adolescência. O que que os pais não podem abrir mão? De respeito. Comigo ninguém grita. Filha, tô falando com você, então desliga o celular agora, olha no olho da mamãe, eu preciso que você me dê atenção.
Uhum.
Então, a autoridade de pai e mãe não pode ser negociada porque chegou a adolescência. Mãe, não quero falar com você agora. Mãe, tô falando com a minha amiga. Filha, a amiga vai falar depois, você vai falar com a mamãe agora.
Uhum.
Os limites, essa fase não sobrepõe autoridade, não sobrepõe limites.
Uhum.
E é muito o que acontece hoje em dia. Os pais ficam com medo de uma reação explosiva do filho. Ai, adolescência, uma fase difícil, cheia de hormônios. Tudo bem, mas isso não sobrepõe sua autoridade, seu limite, sua firmeza.
Sim, entendi.
Então, chama essa filha para conversa.
Agora, interessante o Amanda... que às vezes alguém está pensando agora no que você está falando e que é um filho que ela não está criando. Por exemplo, você disse, eu não admito que ninguém grite comigo.
Uhum, uhum.
Mas essa mãe fala o tempo todo gritando com o marido, ou o pai gritando com a esposa, gritando com o filho. Então o adolescente também ele vai muito pela coerência, não é? Por exemplo, quando ele chega em casa e quer falar alguma coisa, ele vê a mãe o tempo todo no celular,
exato,
o pai o tempo todo no celular, não é? Então... tem que buscar essa coerência para melhorar essa comunicação,
perfeito,
não é?
Eu costumo falar que na adolescência a gente colhe o que a gente plantou na infância com os filhos.
Uau!
Então, o que, que você tem plantado para colher na adolescência? E na adolescência, o que acontece? Por que a fase é tão difícil?
Uhum.
Porque aquele encantamento que a criança tinha pelo pai, pela mãe, meu pai é um herói, minha mãe é uma rainha, ele cai e ele começa a enxergar o pai como um ser humano, ele começa a enxergar os defeitos, as vulnerabilidades. Então, aquele castelo, aquela admiração, ela vai caindo. Se não tiver coerência, mas você também tá no celular, mas você também grita. Então, por isso que a comunicação, ela é a base de tudo. Para você querer comunicar, você precisa ser o que você quer comunicar. Não tem por onde fugir. Não tem para onde fugir. Se você quer que seu filho seja como Jesus, por exemplo, você precisa ser como Jesus em casa. Não tem, não tem. E na adolescência, já tem mais uma postura de afrontamento nessas questões. Mas você também não. Então, filho, se eu gritei com você, fiz muito errado. Fiz muito errado, meu filho. Isso não dá o direito de você gritar comigo. Eu te ajudo, você me pontua e vamos melhorar juntos.
Ótimo, ótimo.
Legal, doutora, muito bom. Doutora, é comum a gente ver entre casais, né? Um fala mais, o outro fala menos.
Sim.
Né? Ou até se fecha. Como que a gente lida com essas diferenças e estimula, né, a comunicação entre eles sem um tá forçando o outro, sem até criar mais conflito, né?
Primeiro, a gente entende que ele não é bicho do mato, que ele não é um problema. O mais caladinho ou o mais expansivo. Porque cada pessoa tem um estilo de comunicação influenciado pela sua história de vida, pela sua personalidade, pelos modelos relacionais anteriores. Então, o que, que a gente precisa fazer nessa relação? Você não pode forçar o outro a falar. Quanto mais você for incisiva e reativa, mais ele vai se fechar. Porque silêncio também é comunicação. Então você pode sugerir: amor, eu preciso muito falar sobre a toalha na cama. Hoje à noite a gente pode conversar sobre isso. Você dá um tempo para a pessoa elaborar, você não rotula, você sempre faz tudo para me machucar. Por que que acontece? Quando a gente julga a intenção da outra pessoa, a gente se coloca num lugar de superior. A gente olha como se só o outro errasse. Ele deixa a toalha na cama e você às vezes queima o arroz.
Uhum.
Verdade. Quando você começa a igualar que você também erra, que você não é o alecrim dourado, você olha com mais compaixão para essa pessoa, você olha com empatia e você se torna mais tolerante. Primeiro passo para a comunicação efetiva: desça do lugar de superioridade. Você também erra, você também falha. Diante disso, você vai desenvolver mais empatia. Então, outra coisa, respondendo a sua pergunta,
a pergunta do Raul. Sim.
Use perguntas abertas. Então, por exemplo, como foi seu dia? Legal. Bom, nossa, mas você nem fala também, eu quero conversar. Bom, legal, credo. Pronto, acabou com tudo. E principalmente com adolescente. Quando você chega para adolescente, como foi na escola? Legal. Horrível. Então, o que, que a gente faz? Assim, qual foi o momento do seu dia que você mais se sentiu feliz? O que mais te fez rir hoje? Como você se sentiu que a mamãe preparou a sua comida preferida? Então, perguntas abertas. Nessa situação da toalha, tem algo que eu poderia fazer diferente? Então, perguntas abertas. A gente precisa, Rose e Raul, ter intencionalidade na nossa comunicação.
Essa pergunta aberta é para que o outro possa refletir e não vai só me responder com sim ou não.
Não vai limitar,
né,
a comunicação.
Ele vai ter que falar alguma coisa.
Ele vai ter
ali,
que falar alguma coisa. E aí ele vai se derramando também. Ele vai tendo confiança, você mostrando interesse que você não quer só falar, mas que você quer ouvir. Eu costumo falar que hoje em dia a gente não tem escuta ativa, a gente tem escuta reativa. A gente já escuta o outro pensando em responder, pensando em discordar, em que ponto eu vou mostrar que ele está errado. E aí não tem comunicação bem sucedida sem isso.
Já está todo mundo armado ali, né?
Já está todo mundo armado.
A gente está falando sobre essa questão dessa comunicação afetiva, com carinho, né? Um diálogo. Você está falando de uma conversa bem madura aqui, né? A gente vai plantando isso com a criança, com o marido, com a esposa. Agora, em todas as situações, os pais precisam considerar a opinião e vontade dos filhos? O que, que você acha?
Não, não pode. Porque, por exemplo, uma criança, se você for pedir para ela tomar remédio, ela vai falar que não quer. Então, você vai considerar a opinião do seu filho nesse aspecto? Se ele falar que ele quer jantar chocolate todas as noites, você vai deixar? Não vai. Então, o que eu costumo falar para os papais e para as mamães? Faça uma lista entre o casal, o que é princípio inegociável na sua casa. Então, por exemplo, na minha casa é inegociável a alimentação. É inegociável a questão de saúde. Precisa tomar vacina, vai tomar remédio. Fora os princípios, o teu filho pode sim e deve ser ouvido. Deve opinar. O que é princípio é inegociável. Agora, fora disso, ele pode negociar, você pode ouvir, vocês podem chegar num consenso para ele se sentir pertencente, se sentir visto, se sentir ouvido. Agora, quando a gente fala de princípios, é inegociável e a autoridade dos pais tem que prevalecer.
Eu lembro de uma situação que um pastor precisou levar o filho para... Estava doente, precisava tomar injeção e o filho não queria tomar, não queria tomar. E fazia parte dos princípios da casa, não é? Olha, se tá doente, vai precisar tomar remédio.
Sim.
Ele fez uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele disse assim, ó, papai tá aqui com você, você vai passar por essa injeção aqui, né? Você segura a minha mão. Se doer muito, você aperta muito. Se doer pouco, você aperta pouco. Papai tá aqui com você. Eu achei que transforma qualquer situação.
Transforma qualquer situação.
Não é?
Você fala assim, vai doer, mas eu tô aqui.
Eu tô aqui, segura a minha mão.
É, porque você não pode impedir que seu filho sofra na vida. Mas você pode fortalecer que ele passe por esse sofrimento com amparo, com segurança.
Verdade. Muito bom, né, ouvinte? Você tá gostando? Tá acompanhando aí? Que legal. Muito bom, né, Raul?
Demais. Excelente, excelente. Doutora.
Oi.
Vamos lá. Como que a gente usa a comunicação para resolver problemas antigos da família, que nunca foram bem conversados?
Que pergunta boa, hein? Porque a gente não consegue ignorar o que você sente. E aí, por isso que a gente vai juntando e junta anos. Uma situação de anos, às vezes, não está bem resolvida porque você achou que conseguiria ignorar e não consegue. Primeiro, chame a pessoa com respeito. Olha, eu preciso falar com você sobre um assunto que me magoou há anos atrás. Eu me senti assim, não sei qual foi a sua intenção, mas eu me senti chateada, eu me senti magoada. Chame para resolver. O que machuca, o que faz mal, a gente não adia. A gente não adia. E a base da comunicação assertiva é: comece falando sobre o que você sentiu, não julgando a atitude do outro. Uhum. Assim vai resolver.
Sim, é um treino. Legal. Pode começar hoje mesmo. Já tem gente que já tá começando hoje, agora mesmo. Acabaram de mandar um recado aqui pra gente, aqui, olha. Participação anônima. Hoje mesmo eu já gritei. Minha filha estuda em um colégio interno e ontem disse que quer vir embora em pleno meio do ano. Aí eu gritei horrores. A mamãe tá aqui desabafando que ela gritou horrores. O que poderia ser feito numa situação dessa, filha querendo vir?
Mamãe, primeiro, eu te entendo. Porque tem muito nessa fala dela, tem muita expectativa em cima da filha e da vida dela agora no colégio interno. Mas o que a gente faz? Antes, em toda a base da comunicação, antes da gente colocar a nossa opinião, você valida o que o outro tá falando. Uhum. Porque tudo que o outro sente é importante. É mesmo, filha, você quer voltar? Aconteceu alguma coisa em específico? Uhum. Tá acontecendo alguma coisa com você? A mamãe quer te ouvir. Quais são os seus motivos? Eu quero te ouvir. Ouvir não quer dizer que você vá ceder. Uhum. Mas que você vai considerar o que o outro tá falando. E você vai mostrar que o outro é importante. Uhum. Então, nessa situação, filha, me conta o porquê. O que tá acontecendo? Mamãe quer te ouvir. Então, vamos fazer assim. Dependendo do que a filha falar.
Exatamente isso que eu pensei.
Entende? A gente não sabe o que ela tá passando por lá. Uhum. Então, dependendo do que a filha falar, então a gente vai esperar encerrar o semestre, a gente vai ver o que a gente faz, entende? Porque, de repente, se você já grita, você já fala assim, você não vai voltar, você queria ir, agora você vai ficar aí. Pronto, você criou um muro nessa
comunicação. Agora, você está falando da mãe perguntar e a filha responder, não é? Então, você está falando de escutar, de ouvir,
sim,
né?
Sim,
Qual é o papel, então, da escuta nesse processo e como é que a gente aprende a escutar?
A gente precisa saber que a escuta, ela é o coração da comunicação efetiva, da comunicação bem-sucedida. Se não tiver escuta, não tem conexão. Não tem conexão genuína, não tem conexão real. A sua comunicação vai ser superficial. Uhum. Você já conversou com alguém que você tem a impressão de que você está falando, mas não chega no coração? Não tem uma, parece que escapa pelos dedos, você se empenha. E aí, o que a gente faz? Primeiro, você silencia a sua mente, faça silêncio interno. Às vezes você está conversando com alguém, mas você está pensando no boleto que você vai pagar, como que vai ser sua rotina no outro dia, que horas você vai para a academia, como que você vai falar para o seu chefe. E aí a pessoa está falando, você, ops, volta, como é mesmo, o que você falou? Ah, desculpa. Pronto, relação superficial. E a escuta, ela traz o vínculo de confiança, ela promove a empatia, ela facilita a resolução de conflitos, ela faz o outro se sentir num ambiente seguro. Tô quentinha aqui, tô seguro aqui. E isso começa desde a infância, desde o começo do namoro, viu, casais? Não é no casamento que tudo se transforma e se resolve. Começa lá no namoro. Então, silencia sua mente. Presente, aqui e no agora. E quando você conseguir, a gente passa a vida tentando e desenvolvendo isso, mas esteja no aqui e no agora. Tá conversando com sua filha, esteja só conversando com a sua filha. Tá conversando com seu esposo, esteja só conversando com seu esposo. Não vai discutir a relação no jogo do Corinthians e Palmeiras e ele lá na frente da TV.
Se for Corinthians e Flamengo também não vai dar certo, né?
E não quer dizer que ele gosta mais do futebol do que de você. Mas naquele momento, tudo bem. Posso dar mais dicas da escuta?
Pode, por favor.
Dê sinais de presença, esteja ali de verdade, de coração. Mostra contato visual, mostra que você tá ali interessado. Mostra que você realmente tá ouvindo. Escuta com o corpo inteiro, escute com curiosidade. Tentando se colocar no lugar da pessoa, sabe? Querendo ouvir, sentir de fato a dor. E o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, como que eu agiria no lugar dela, como que eu posso melhor agir, se desarme. se desarme. Você não precisa ter razão o tempo todo.
Uhum.
O outro não precisa pensar como você.
Uhum.
Tá tudo bem ele ter um ponto de vista diferente. As pessoas, eu sou psicóloga, e as pessoas estão procurando cada vez mais simplesmente para serem ouvidas sem julgamento.
Uhum.
Ouvir sem julgar, sabe? Outra coisa que desaba a comunicação é você interromper. Você mostrar que você tá com pressa para que o outro termine logo de falar, porque você já imagina que você sabe o que ele vai dizer.
Uhum, é verdade. Dá uma raiva quando a gente tá falando e a pessoa já sabe o que que a gente vai dizer, né? Tem um recado aqui da mãe. É a mãe da menina, dizendo assim, mas eu falei assim, tentei ter calma. Mas aí ela disse, tô cansada. E eu já gritei, exatamente isso. Exatamente isso que você quis ir, agora quer voltar do nada. E eu gritei. Do nada, desculpa, eu gritei. Mas depois desse programa, vou jejuar por mim. Parei de falar agora. Ai, nossa ouvinte. Ó, tá vendo? Depois do programa, tá vendo? Ela já vai pensar, não é? Sobre o grito,
qual
né?
Qual é o nome dela?
Rose.
Deixa eu te falar uma coisa. Por que esse grito veio, Rose?
Uhum.
Porque você já estava, de alguma forma, com uma postura reativa, intolerante já a essa fala da sua filha.
Uhum.
E qual que é a base? Desarma. Ela pode escolher também não ficar, não querer. E você pode também chegar num consenso com ela, mas desarma. Você e todo mundo que tá ouvindo aqui.
Uhum.
Quando o outro vem falar algo que você não gostaria de ouvir, escuta. Escuta, entende os motivos, depois você se posiciona. Vai ter menos grito e menos briga dessa forma.
Sim, é muito interessante, gente. Eu tô aprendendo muita coisa nesse programa. Eu acho que a minha comunicação com a Luciana vai melhorar bastante, né, Luciana? Não é? Não é? E a dela com a gente, não é, Raul?
É.
Porque, na verdade, não foi bem folga que ela deu pra Grazi hoje. Foi outro castigo, entendeu? Vamos lá, acho que vai ficar...
Mais uma?
Acho que vai mais uma. Pois. Vai ficar com a última, Raul.
Beleza. Então, pra gente finalizar, um minutinho aí pra resposta, doutora. A espiritualidade, a fé, o hábito de orar juntos pode influenciar positivamente aí na comunicação familiar? Como que isso influencia, né, positivamente?
Total, tem influência total, porque a nível cérebro, quando você ora, quando você tem uma comunhão, isso é liberado muitos hormônios da felicidade dentro de você, e você começa a transbordar mais de Jesus, que é o espelho da comunicação. Ele sim deixou exemplo e ele sabe como se comunicar. E ele é a base de toda a comunicação bem-sucedida. Então, quanto mais vocês orarem juntos, procurarem a presença de Deus juntos, mais você vai ver que você erra tanto quanto o outro. Você vai descer desse degrau de superioridade, de achar que sabe mais, que o seu ponto de vista é o certo. E vocês vão buscar ao Senhor juntos. Senhor, eu quero ensinar meu filho a não gritar, mas eu grito, Senhor. Então me ajuda também, ajuda nós, nos ajuda. Olha para nossa família. Senhor, eu não aguento mais, eu tenho vontade de enforcar meu marido por causa da toalha. Mas, Senhor, eu também queimo o arroz, eu também estrago as roupas. Então... Foi o Cândido de... Não tinha que pôr, eu queimei a calça dele também. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. E aí você começa a horizontalizar as relações ao invés de verticalizar.
Uhum.
E entende que todo mundo tá igual, todo mundo tá lutando pra ser visto, pra ser ouvido, pra ser um ser humano melhor. E a fonte é Jesus, não tem outra.
Muito bom, muito bom. A gente tá chegando ao final, mas eu quero deixar claro que não sou eu que quero encerrar. Essa pessoa aqui que tá ao meu lado, aqui a perna dela pertinho do meu aqui.
Posso mandar um beijo pra minha mãe?
Por favor, mande
ela
um beijo.
Ela tá ali, Célia Lira. Mãe, tô vendo seus comentários aqui, suas curtidas. Te amo, minha mãe. Um beijo.
Que legal, obrigada. Um abraço pra sua mãe, pra sua família que acompanha aqui com a gente também. Deixa pra gente seu contato mais uma vez, pra gente poder
encerrar. No Instagram, amandalira.educa.
Você já seguiu a nossa Amanda Lira? Então faça isso, não deixa pra depois, senão você esquece. Obrigada, viu, Amanda?
Eu que agradeço.
Tá bom? Volte mais vezes pra gente papear aqui no nosso Vida e Saúde.
Pode contar comigo.
Oba! Raul, foi muito bom, né? Aprendemos tanta coisa hoje com a Amanda.
Excelente, obrigado, Amanda. Que Deus continue te abençoando.
Isso.
E eu vou deixar aqui dois versos hoje, já que a Graça não tá, vou deixar dois, tá?
Tá bom, tá bom.
Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E Provérbios 14:3 fala. Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha.
Sim.
Muito bom, tudo a ver com o que a gente falou
Verdade.
Hoje. E para você que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Obrigada, viu, Raul? Até amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser. Lu, você viu que
Valeu.
O Raul, ele que pegou os recados falando de belezuras aqui no programa, porque a Grazi não tava, e agora ele se apossou do verso bíblico da Grazi, não é? Você tá sentindo, né? Até amanhã, amigo. Ah, tchau. Valeu. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, deixa eu anunciar o que, que vem daqui a pouquinho para você aqui. Ah, mas antes, Entre Família, nossa revista, você já pediu? Gente, essa revista aqui ela é ótima para aquela conversa em grupo, sabia? Ali na sua célula, no PG, não sei como é que você chama aí na sua igreja, pequeno grupo. E estudar, você que lida com o Ministério da Família, que material. E é de graça, criatura, você não paga nada. 12981510081. 12981510081. O que, que você vai fazer? Você vai digitar Entre Família e mandar esse recadinho aqui pra gente, mensagem de texto, tá? 12981510081. Você digita Entre Família que eu tô te esperando. Pessoal do YouTube, manda recado aqui também. Bom, quem que vem? Ele, Daniel Venza, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Você vai almoçar, vai acompanhar essa conversa legal demais dele com os nossos apresentadores aqui do Clube da Música, tá bom? Vai começar, não saia da live não. Continue aqui com a gente, acompanhando pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Chegando agora, Patrícia Mater com o NT Notícias. Bom dia!